Depois do chumbo do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado, as atenções voltam-se ao início da tarde para a posição do PCP. Nas contas da votação, há uma nova certeza. A deputada não inscrita Cristina Rodrigues vai abster-se na votação na Generalidade. Bom dia, senhora deputada.
Muito bom dia.
Como é que justifica esta decisão?
Bom dia a todos. De qualquer forma, eu gostava de começar por dizer que é verdade que temos aqui um Orçamento de Estado que pode ser melhorado, mas também é verdade que estamos na Generalidade e que, pelo menos no que a mim diz respeito, o Governo tem mostrado que está disponível para aceitar algumas das minhas reivindicações e por essa razão, e também porque acho que precisamos neste momento de estabilidade política, pode haver aqui um voto na Generalidade de abstenção para passarmos então à especialidade.
Em que é que este documento falha, no seu entender?
É assim, há aqui pontos que para mim são muito evidentes e podemos começar pela questão da cultura e pela falta de apoios que a cultura teve ao longo dos anos e que neste momento em que estamos agora aqui a lidar com uma pandemia se tornou mais evidente ainda e esse era um dos pontos que nós estamos ainda a ter com o Governo para tentar aqui introduzir melhorias.
Um parente pobre ainda à cultura, no seu entender?
Claramente, apesar do aumento que houve no investimento e sem contarmos com o orçamento da RTP, a cultura vale apenas 0,25% do orçamento do Estado e está claramente aquém daquilo que deveria ser este investimento.
Quer destacar mais alguma medida que acha que deveria ser inscrita ainda na especialidade?
Sim, nós estamos a trabalhar também em mais algumas medidas relativamente à igualdade de género e há aqui várias questões. Um dos pontos principais para mim seria medidas de combate à pobreza menstrual e nós estamos também a ver com o Governo a possibilidade de conseguirmos fazer alguma coisa nesta matéria, nomeadamente a distribuição destes produtos de higiene íntima pelas escolas, universidades, centros de saúde e é algo que estamos ainda a tentar trabalhar.
Agradeço à deputada não inscrita Cristina Rodrigues ter estado em direto nesta emissão para dar conta deste anúncio de que se vai abster na votação na Generalidade do Orçamento de Estado para o próximo ano. Cristina Rodrigues entende que esse é o voto responsável. Aguarda pelo acolhimento novas propostas na especialidade, como aqui ouvimos, sobretudo no domínio da cultura, mas também em questões de igualdade de género. Depois do anúncio do Bloco de Esquerda do chumbo ao Orçamento do Estado, as atenções voltam-se para a decisão dos partidos e deputadas não inscritas que viabilizaram o último orçamento. A Cristina Rodrigues vai abster-se, como aqui ouvimos. O PAN anuncia a decisão esta manhã, às 10 horas. O PCP e os Verdes vão fazê-lo à tarde. O Jornal Público escreve hoje que o PCP está disponível para negociações até quarta-feira. Já o Bloco de Esquerda confirmou ontem à tarde que vota contra o documento proposto pelo Governo, a menos que haja alterações de última hora. Catarina Martins considera que ainda há tempo para avanços nas negociações que podem permitir uma mudança de posição, mas o prazo termina na quarta-feira. Após as declarações da coordenadora bloquista, o Governo veio lamentar a posição do Bloco de Esquerda. O Presidente da República mantém ainda assim esperança num acordo e reconhece o esforço do Governo.
Eu vejo com apreço o esforço que está a ser feito, vai ser feito até o último minuto. E mais daquilo que se sabe, eu vejo com apreço o esforço para alterar bastante a proposta inicial do orçamento. Do que me recordo dos últimos 6 anos, é talvez o ano em que há maiores alterações, fruto da negociação tão cedo, relativamente à proposta inicial do orçamento.
O aplauso de Marcelo Rebelo Sousa às modificações feitas pelo Governo na proposta do Orçamento do Estado, de forma a evitar a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas. A Diretora-Geral de Saúde admite que Portugal recebeu até agora poucas vacinas contra a gripe, o que está a condicionar o ritmo da terceira dose da vacina da Covid-19, uma vez que ambas estão a ser dadas em conjunto. Em entrevista ao Diário de Notícias, Graça Freitas esclarece que o país recebeu pouco menos de 500 mil de doses da vacina da gripe. A Direção-Geral de Saúde está a pressionar as farmacêuticas para anteciparem a entrega de mais doses. Graça Freitas espera que a maioria das doses chegue durante o mês de novembro e que as duas vacinas possam vir a ser dadas em separado, caso tarde a entrega de mais vacinas contra a gripe. Nesta entrevista, a responsável pela Autoridade de Saúde admite ainda que o reforço da vacina da Covid pode ser alargado a outros grupos grupos etários, caso haja orientações científicas nesse sentido. Quanto à gripe, nas farmácias, este ano deverá ser mais calmo do que em 2020. Há mais vacinas já disponíveis, sublinha a Presidente da Associação Nacional das Farmácias, Emma Paulino.
No ano passado nós tivemos aproximadamente 500 mil vacinas, não chegaram a esse número, e este ano vamos ter 700 mil vacinas no contingente privado, e sabemos também que o contingente do Serviço Nacional de Saúde também aumentou, pelo que este ano vai haver maior capacidade conjunta, digamos assim, do contingente privado e do contingente do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta às pessoas. Portanto, esperamos um ano mais calmo, uma vez que a capacidade também vai ser maior.
Declarações da Presidente da Associação Nacional das Farmácias no dia em que começa a campanha de vacinação em Portugal contra a gripe nestes espaços. Perante as muitas pressões para tomar medidas mais restritivas contra a Covid-19, o Secretário de Estado da Saúde do Governo Britânico vem agora dizer que está a pensar de forma séria em obrigar todos os elementos do Serviço Nacional de Saúde a tomarem a vacina contra a gripe, contra a Covid-19. Uma indicação deixada esta manhã por Said Javid em entrevista ao canal de televisão britânico Sky News. Este membro do Governo de Londres sublinha que a decisão não está ainda tomada, mas está muito inclinado para que isso venha de facto a acontecer. Numa altura em que aumenta a pressão hospitalar no Reino Unido, também sobem o número de casos no leste europeu. Na Polónia cresceram nos últimos dias cerca de 90% os casos de Covid-19 face à semana anterior. Os altos valores da eletricidade deverão manter-se pelo menos durante um ano a um ano e meio em Portugal. É a previsão do Presidente da Endesa Portugal, com base no mercado de futuros. No Ribeiro da Silva sublinha que se trata do termómetro mais fiável do que vai acontecer aos preços de energia nos próximos meses. É nele que as grandes empresas fazem as encomendas de longo prazo.
A má notícia é que os preços que estão a ser marcados para 2022 e inclusivamente para 2023, sobretudo no primeiro semestre, continuam muito altos. Esta pressão sobre os preços, nomeadamente do gás, e que depois se refletem na eletricidade, terá uma duração que não é pontual. Esta pressão sobre os preços, o mercado aponta para que vá durar pelo menos mais um ano e meio.
Uma entrevista de Nuno Ribeiro da Silva à jornalista Eduarda Maia para ouvir-se na íntegra depois das notícias das 10 da manhã, no dia de início da Semana Europeia da Energia Sustentável. O ministro do Ambiente mostra-se pouco confiante na próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas, que arranca domingo em Glasgow, na Escócia. Matos Fernandes lembra que alguns dos países mais significativos não se comprometeram ainda com objetivos mais ambiciosos de combate às alterações climáticas.
Não estou ainda muito otimista, não quer dizer que as coisas não venham a ocorrer melhor até lá. Mas há 3, 4 dias atrás, ainda faltavam entregar 75 novas declarações de compromisso e dou-lhes 3 exemplos dos 75 em falta: a Índia, a China e a África do Sul.
Matos,
essa é, se quiser, o grande compromisso que nós temos aqui.
Matos Fernandes antecipa os temas quentes da Cimeira do Clima, entre eles o dossiê dos créditos de carbono. O ministro do Ambiente considera que devem acabar por não ver neles qualquer nexo.
A posição de Portugal é que esses créditos devem desaparecer todos, devem ser todos deitados ao lixo, porque o valor que eles têm é um valor, em minha opinião, muito discutível. Não estou a dizer que até não tenham sido feitos com muito boa intenção, mas têm métricas muito estranhas, pouco transparentes e muito difíceis de comparar agora. Claro que temos sempre aqui uma posição de negociação, mas a nossa posição de entrada é que esses créditos não fazem qualquer sentido.
Declarações de João Matos Fernandes à agência Lusa. O ministro do Ambiente está pouco otimista em relação ao desfecho da Cimeira do Clima. Ontem a China publicou o plano que estabelece os objetivos para atingir a neutralidade carbónica do país. Pequim quer limitar o uso de combustíveis fósseis a menos de 20% até 2060. O primeiro-ministro sudanês foi esta manhã levado para um local desconhecido depois de ter recusado fazer um anúncio público de apoio ao golpe de Estado militar que parece estar em movimento no país. Vários membros do governo e líderes dos partidos que apoiam o governo de transição foram presos esta manhã por um grupo de militares. Esta é, pelo menos, a versão dos acontecimentos das últimas horas contada pelo ministro da Informação do governo sudanês, citado pelas agências internacionais de informação. De acordo com a mesma fonte, o primeiro-ministro terá pedido aos sudaneses para resistirem de forma pacífica ao que parece ser um golpe de Estado. O aeroporto da capital do Sudão está fechado. Os Estados Unidos já viram o público, entretanto, dizer que estão muito inquietos perante o que está a acontecer neste momento no país. Assinala-se hoje o Dia Mundial da Ópera, uma oportunidade para recordar o papel e a importância desta forma de arte. A jornalista Rita Soares conversou com a soprano Catarina Mulder e testemunhou um conjunto de desejos e desabafos.
Portugal é o país que menos ópera produz e Lisboa a capital que menos ópera produz e apresenta de toda a União Europeia.
A voz da artista que escutamos é a mesma voz que denuncia o estado da arte.
Não conhecemos o repertório português, ele nunca é apresentado. É um estado que já se vem a agudizar desde há bastante tempo.
Catarina Mulder canta, mas não só. Também produz e dirige a Ópera do Castelo, um projeto aberto que quer uma ópera de todos e para todos e não num único palco.
Temos tido ao longo destes anos um teatro, o nosso único teatro de ópera portuguesa, o Teatro Nacional de São Carlos. A Tutela nunca tem exigido uma verdadeira missão de serviço público a uma instituição cujo financiamento é maioritariamente pago pelos contribuintes portugueses.
E como é que isso se consegue?
Para já tem que trabalhar com os restantes teatros nacionais locais, criar temporadas alternativas de ópera que envolva vários artistas, trazer vários artistas de outras artes contemporâneas como a dança, cruzá-las, divulgar ao máximo o repertório do passado, fazer novas encomendas. Não tem que fazer só coisas grandiosas e caríssimas.
Apesar dos pesares, há ventos de mudança.
Um sinal muito positivo foi a abertura, a inclusão da DG Artes numa categoria independente de ópera. Ou seja, existe um mecanismo do Estado, fora do Teatro Nacional de São Carlos, que é a Direção-Geral das Artes, que vai apoiar projetos de ópera independente.
Catarina Mulder espera que assim seja mais fácil tirar a ópera daquele que é, na visão da cantora lírica, um jardim fechado.
O estado da ópera em Portugal. Thank you.